Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Audioativo. Agora são 11h22 pelo horário de Brasília. Esse aqui é o pontapé inicial que vai começando. Queria receber aqui meus queridos convidados, José Augusto.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da nossa web rádio.
Queria dar meu bom dia aqui também pro Caio Ramos.
Fala, Carlito. Senti firmeza nessa tua introdução aí, hein? Gostei. Bom dia. Assim é bom começar o programa.
Hoje estamos com o nosso querido participante aqui, o Davi Ferreira. Muito bem-vindo, Davi.
Convidado.
Vontade, nosso convidado.
Bom dia, Carlos, Zé, Caio. Um prazer estar aqui participando desse programa maravilhoso aqui com vocês.
Então vamos correr.
Porque... Começou puxando saco, hein?
Quer ficar.
Vamos ver se vai bem, né?
Então vamos correr, porque é muita informação, é muito time, e vamos começar hoje pelo Fluminense.
Fluminense!
O Fluminense que foi a campo ontem pela Copa Sul-Americana, jogo da volta, e repetiu o placar do jogo da ida contra o Deportivo Cuenca, venceu por 2-0. Fluminense que ontem também completou 100 jogos em competições pela Conmebol. Nesses 100 jogos foram 49 vitórias, 22 empates e 29 derrotas. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam da partida, do comportamento do Fluminense, começando aqui pelos comentários do Caio.
Então, Carlos, o Fluminense mais uma vez entrou no Maracanã com a formação, com o esquema 3-5-2. Mais uma vez o Marcelo Oliveira vai para campo com essa formação e tá dando os primeiros indícios de que vai, de fato, oficializar essa formação para o resto da temporada. Resta saber se isso de fato vai acontecer. Mas o importante é que o Fluminense venceu 2-0, uma vitória simples, uma vitória tranquila, sem nenhum problema defensivo e com um apoio fantástico da torcida do Fluminense, que fez uma grande festa no Maracanã, 39.157 torcedores no Maracanã ontem, maior público do Fluminense nessa temporada. Parabéns aí a todos os torcedores que queriam fazer uma festa ainda maior se não fosse pela senhora Conmebol aí, que vetou uma festa com mosaico, com pó de arroz, uma festa tradicionalíssima da torcida do Fluminense, que acabou não acontecendo. Mas enfim, da mesma forma, a torcida do Fluminense mereceu, fez o que precisava fazer, apoiou a equipe e o time respondeu dentro de campo, Carlos.
Foi um jogo bem tranquilo, o Fluminense já estava com 2-0 fora de casa, era só fazer o dever de casa, fez até mais do que isso, acabou com um agregado de 4-0, chutou praticamente o dobro de vezes a mais do que o Deportivo Cuenca, chutou 13 vezes enquanto o Cuenca chutou 7, o time adversário não tinha muita objetividade, teve 10 escanteios, ou seja, não teve muito chute pro gol, mas teve muitas tentativas. Foi um jogo muito tranquilo, não foi tão emocionante assim por causa do resultado fora de casa. E a Conmebol tá proibindo, fazendo muitas coisas que os torcedores estão reclamando. Proibiu bandeiras, que eu entendo a preocupação com a segurança que a Conmebol tem, mas impediu a festa, impediu. Agora também tem final com jogo único na Libertadores. A Conmebol tá sendo bem criticada. E foi um jogo bom do Fluminense, não precisava fazer muita coisa e acabou fazendo um bom jogo.
Então, o Fluminense ontem não fez mais que sua obrigação, né? Acho que se conseguisse ser eliminado pelo fraquíssimo Deportivo Cuenca, ia ser um grande vexame, um grande papelão. É um time que tem nível, desculpa aqui o teor de comédia, mas um time de quatro carioca, né? Se pegasse um Bangu ou um Bom Sucesso, perdia aí de 2-0, talvez. E o Fluminense passa agora as quartas de final, chega mais uma vez na fase que chegou no ano passado, né? Quando caiu pro Flamengo. Mas mesmo assim é um time bem forte, tem uma pedreira agora que é o Nacional do Uruguai, mas acredito que chega com força, porque é um time que está arrumadinho, está jogando numa formação legal, que é o 3-5-2 do Marcelo aí, que o Abel tinha trabalhado já antes, né? E o destaque ontem vai pro Digão, né? E pro Everaldo também, no ataque do Fluminense.
Everaldo que tem sido o jogador mais insinuante do Fluminense, o jogador mais ensaboado, né? Como dizia o meu pai, do ataque tricolor, que perdeu o Pedro há algumas rodadas, no Campeonato Brasileiro. Perdeu o Pedro pelo resto da temporada. O Pedro não tem nem previsão de retorno, mas já se sabe que só vai acontecer no ano que vem. E o Everaldo surgiu aí como essa peça meio de segunda leva, né? Uma peça que seria mais para banco de reserva. Acabou assumindo a titularidade no lugar do Marco Júnior e assumiu de vez o ataque, o comando do ataque do Fluminense. Muito bom mesmo ele, fazendo aquela dupla ali com o Ayrton Lucas na lateral esquerda do Fluminense. Tem sido muito produtivo e tem agregado muito valor ao ataque do Fluminense, né, isso, Carlos?
É isso aí, o Everaldo, que foi um destaque ontem também pelas jogadas dele de velocidade pelo lado esquerdo ali junto com o Ayrton Lucas, que também é outro jogador que tem se destacado bastante. E comentando um pouquinho a respeito da partida, o Fluminense já começou desde o início da partida, mostrou para o que vinha, mas pressionou, mas demorou um pouco para marcar o gol, que só veio aos 33, né, numa falta cobrada pelo Sornoso, bate e rebate ali na área, e o Digão aproveitou a sobra e meteu para dentro a bola. E no segundo tempo aumentou a vantagem numa jogada de contra-ataque, né, iniciada pelo Júnior Dutra, e terminou com o gol do volante Richard, e aí sacramentando a vitória do Fluminense.
Queria destacar a atuação do Sornosa, que estava sendo criticado, que estava sendo questionado com o Fluminense. Não só nessa partida, ele tem ido bem, tem feito gol ultimamente. Ele estava numa fase ruim, só que agora, principalmente com a falta do Pedro, ele está chamando a responsabilidade, está mostrando que o time não tem uma dependência do jovem jogador e acredito que possa avançar mais na competição e melhorar até no Campeonato Brasileiro.
E aproveitando para falar um pouco mais do Richard, né, que é um volante de destaque do Fluminense. Ontem ele marcou um gol como centroavante, né, um gol muito bonito aí. E ontem tinha representante do time da Atalanta no Maracanã para poder observar ele. Então ele já começa a atrair um destaque internacional aí. Teve reunião de empresário depois do jogo. As informações dizem isso aí.
E o Richard, depois do gol, só complementando a informação aqui, ele vibrou bastante, né? Gritou, se ajoelhou. Creio que até tenha se emocionado ali depois de fazer o gol, porque realmente foi muito importante para ele, justamente por essa informação que o Davi acabou de dar aqui. Existia uma representatividade uma representação, na verdade, do Atalanta, observando o Richard no Maracanã na noite de ontem. E acredito que o Richard tenha dado uma ótima impressão para esse representante. Espero que fique pelo menos até o fim do ano, né? Vamos ver aí se ele sai ou se ele fica, mas o importante é essa consolidação do meio campo do Fluminense, com o Sornosa, como o Zé falou, o Richard, o Jadson também, que teve uma queda técnica nesses últimos jogos, mas também está se recuperando, tem o Dodi também, que é uma opção boa para reserva. Enfim, o Fluminense vai se ajeitando no fim da temporada, mas vai se ajeitando, Carlos.
O Fluminense com esses jogadores muito jovens, né, aproveitando aí a força da sua base. Fluminense que hoje é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro com 34 pontos, e o Marcelo Oliveira deu uma declaração importante depois da partida, que ele falou que não vai priorizar a Sul-Americana enquanto o Fluminense não atingir os 45 pontos aí, né? E garantir meio que essa escapada do rebaixamento. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
Eu acho que ele tá certo em relação a isso, até porque o Fluminense, por mais que esteja em décimo, também não tá tão longe assim da zona de rebaixamento. O primeiro na zona de rebaixamento é o Vitória, com 29. Então, campeonato bem equilibrado, é o campeonato mais equilibrado dos últimos anos. Então, eu considero, sim, uma decisão importante do técnico para se manter na Série A e continuar fazendo trabalho de longo prazo.
E agora o Fluminense vai enfrentar o Paraná, né, no Campeonato Brasileiro, joga na segunda-feira, 8 da noite, contra o Lanterna do Campeonato, né? Então a gente espera que o Fluminense tenha um jogo fácil e garanta vitória para conseguir fugir desse rebaixamento. A zona está ameaçando aí, justamente como o Zé falou.
Exatamente. E com a vitória sobre o Paraná na segunda-feira, hipotética vitória, né, provável vitória sobre o Paraná, o Fluminense chegaria a 37 pontos, ficaria a 8 dessa meta dos 45 aí, mas eu acho que tem muito de subliminar nesse comentário aí do técnico Marcelo Oliveira, quase que admitindo uma inferioridade perante o poderoso Nacional do Uruguai, que vai ser o próximo adversário na Sul-Americana. Ele já assume um favoritismo do Nacional do Uruguai em relação ao Fluminense para avançar de fase na Sul-Americana, mas enfim, eu acho que ele está mais do que certo. O Fluminense precisa se reestruturar no Campeonato Brasileiro primeiro e depois pensar nessa fase de mata-mata da Sul-Americana. Mas segue o jogo, né, Carlos?
Segue o jogo. Eu queria saber rapidamente de vocês, placar para esse jogo, Fluminense-Paraná.
2-0.
Siga o relator, 2-0, dois gols de Everaldo com assistência de Ayrton Lucas, que estão no meu cartola, hein?
Eu também vou concordar com os meninos, acredito que vai ser 2-0, com uma atuação boa do Sornosa, que tem tido um bom desempenho. Não sei se ele vai fazer gol, mas acredito que o Sornosa, com esse decorrer da temporada, vai se mostrar a referência do time, principalmente com a falta do Pedro, e ele vai se mostrar o distribuidor do jogo. Acredito no 2-0, vitória tranquila, por mais que o Paraná assuste as pessoas que estão mais em cima na tabela, acredito que o Fluminense vá embalado com dois bons resultados na Sul-Americana, então vai ser tranquilo pro Fluminense, eu acredito que ele não será rebaixado.
Muito bem, essas foram as notícias do Tricolor Carioca, e agora vamos às notícias do Botafogo.
Botafogo! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Botafogo que foi a campo também pela Copa Sul-Americana na quarta-feira no Nilton Santos. Cerca de 30 mil torcedores aí. Festa com mosaico, com muita música da torcida, muito ritmo. Mas infelizmente o Botafogo se esforçou, mas não conseguiu. Venceu a partida por 2-1, mas perdeu na cobrança de penalidade por 5-4 para o Bahia. E eu queria saber os comentários de vocês dessa partida, começando aqui pelo querido amigo Zé Augusto.
Foi um jogo para cardíaco, né? Os torcedores, tanto do Botafogo quanto do Bahia, viram um ótimo jogo dos dois times. Foi um dos melhores jogos do Botafogo na temporada. Acabou vencendo, mas não conseguiu na cobrança de pênaltis. Principalmente o torcedor do Botafogo estava muito preocupado com esse tipo de penalidade máxima, principalmente porque os dois maiores pegadores de pênaltis do Brasil não estavam, então estavam dependendo do terceiro goleiro, que é o Saulo, que tem qualidade, mas não tem toda essa tradição de pegar pênalti.
Exatamente, o técnico Zé Ricardo mostrou durante o decorrer do jogo que ele também não queria levar a partida para os pênaltis, né? Colocando o atacante, o Aguirre, também dentro de campo, tentando movimentar ali aquele meio de campo, mesmo sem ter aquele jogador camisa 10, né, aquele jogador de criatividade. O meio de campo do Botafogo na última quarta-feira teve três volantes, né, o Rodrigo Lindoso, o Matheus Fernandes e o Gustavo Buchecha, que era esse suposto criador de jogadas da equipe do Botafogo na noite de quarta-feira. Acabou não se saindo tão bem assim, o Botafogo conseguiu seus gols, mas não conseguiu fazer o placar que precisava fazer para tirar a classificação da equipe baiana, tirar a possibilidade de pênalti, né, que acabou acontecendo no final do jogo, e o resultado a gente já sabe, né, Davi?
É isso aí, Caio. O Botafogo deu muitas esperanças pro torcedor no primeiro tempo. Fez um jogo agressivo, partiu para cima, fez os gols que precisava. Entretanto, acho que faltou um pouco no segundo tempo, deixou o Bahia dominar, equilibrar o jogo, e aí acabou caindo pros pênaltis, né? Inclusive tá faltando goleiro, tá tendo uma polêmica em relação ao Gatito aí, que volta, não volta, ninguém sabe qual é a lesão dele.
Exatamente, o Gatito, Davi, ele se machucou em abril e a previsão de retorno dele seria no primeiro jogo depois do período de Copa do Mundo. E até agora estamos em outubro, 4 de outubro, 5, 5 de outubro, 5 de outubro, e até agora ele não voltou. É realmente uma dúvida, um mistério enorme para a torcida do Botafogo, por que que o Gatito Fernandes não volta. O Jefferson, a gente já sabe, já está definido que realmente não terá condições algumas de retornar ao gol do Botafogo nessa temporada. A gente fica também na esperança de que ele retorne, pelo menos no Carioca, para se aposentar de maneira digna, né, com as camisas, com as cores do Botafogo. Mas, enfim, como o Zé falou, o Saulo mostrou qualidade também nas defesas de pênalti. Mas, mesmo assim, comparado ao Gatito Fernandes, não é quase nada, né? O Gatito Fernandes daria muito mais resultado nessa cobrança de pênalti se estivesse no lugar do Saulo, né, Davi?
Exatamente, Caio. O Saulo, que já tinha pego um pênalti contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e ontem pegou, quarta-feira, né, pegou a cobrança do Bahia também. Acho que é um futuro promissor, mas realmente é melhor para o Botafogo ter contato com o Gatito, que classificou o Botafogo no passado na Libertadores, pegou vários pênaltis, né, ao longo da temporada.
Enfim, entrando um pouco aí na partida, né, o primeiro tempo do Botafogo foi muito bom, a equipe começou indo para cima, já ali logo no começo do jogo o Lindoso mandou uma finalização meio acrobática e o Douglas fez uma boa defesa. E o Botafogo conseguiu impor seu jogo na primeira etapa. Conseguiu abrir o placar ali com o Rodrigo Pimpão, depois de ter dividido uma jogada quase no meio de campo, ganhou a bola e tocou na saída do Douglas, abrindo o placar. Às 7 minutos depois, o Bahia, depois de um lançamento pelo lado esquerdo, nas costas do Moisés, chegou a empate com o Edgar Júnior, mas o Botafogo logo voltou à frente aos 39 com o gol do Matheus Fernandes. E aí parecia que o Botafogo... Luiz Fernando. E parecia que o Botafogo ia engrenar na partida, parecia que ia conseguir essa vitória no tempo normal, mas aí no segundo tempo o Bahia deu aquela equilibrada no jogo, o Botafogo também deu um apagão, uma esfriada, e acabou que terminamos aí nessas cobranças de penalidade.
É, só um detalhe sobre esse gol aí do Rodrigo Pimpão. O Rodrigo Pimpão, ele se tornou o artilheiro do Botafogo em competições internacionais. Quando eu li essa notícia, foi uma coisa surpreendente, muito, muito surpreendente pra mim, porque ele chega a 8 gols em competições internacionais, né, Sul-Americana, Libertadores, só nesse curto período que ele tá jogando pelo Botafogo, né, mostra toda a qualidade, toda a técnica que o Rodrigo Pimpão tem, e mostra essa identificação que ele gerou, quase que automática com o clube do Botafogo, o clube de regatas do Botafogo. E chega a esses 8 gols, essa marca histórica para a equipe do Botafogo, o Rodrigo Pimpão. Era esse detalhe porque eu precisava compartilhar aqui com os ouvintes da Web Rádio Audioativo, porque para mim me impressionou bastante, né? Imagina aos ouvintes que estão agora nos acompanhando, né, Zé?
É, exatamente. É, os torcedores do Botafogo gostam muito do Rodrigo Pimpão, principalmente por causa da atitude dele em jogos decisivos. Ele foi muito importante na pré-Libertadores. Já está na história do Botafogo. O Botafogo tem mais de 100 anos, ele tão pouco tempo já está na história do time. E a atitude ofensiva dele em jogos decisivos e a frieza dele são destaques na maioria dos torcedores.
Muito bem, o Botafogo que volta a campo agora somente na terça-feira, né? Para um grande clássico, o clássico da amizade aí contra o Vasco. A gente vai comentar mais um pouquinho mais à frente. Mas o que vocês estão esperando para esse jogo de terça-feira?
Bom, Carlos, vai ser um jogo equilibradíssimo. O Botafogo e o Vasco estão brigando contra o rebaixamento. Aí o Vasco apenas um ponto acima do Z4, o Botafogo está 4 acima. E vai ser um clássico de sobrevivência.
Exatamente. Vai ser um jogo de 6 pontos, né? O famoso jogo de 6 pontos. O Botafogo está com 33, o Vasco está com 30. Então qualquer vitória do Botafogo ou uma vitória do Vasco pode complicar muito o adversário derrotado, né? Vai ser um jogo equilibrado, como o Davi falou. Enfim, vamos descobrir só na terça-feira, né? Quanto espera, né? Até terça-feira um clássico, uma rodada que começa hoje, né? Como a gente vai discutir daqui a pouco. E só 4 dias a gente vai ver esse grande jogo aí da rodada do Brasileirão, né, Carlos?
É isso aí. Então fechamos aqui o Botafogo e agora vamos para o Vasco da Gama.
Vasco! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Muito bem, o Vasco da Gama que vem de um empate na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Lanterna Paraná e não jogou nesse meio de semana. O Vasco que vai ter aí um período de 8 dias de descanso e trabalho até essa partida contra o Botafogo.
Foi um péssimo resultado pro Vasco, esse empate contra o Paraná. Era a chance do Vasco de se afastar da zona de rebaixamento contra o Lanterna, que já está praticamente rebaixado. Foi um resultado extremamente desanimador. E para a temporada do Vasco, que já está irregular, tomando vários gols, tomar o empate do Paraná é realmente decepcionante.
O Vasco, justamente, que por tomar gol do Paraná, se consolidou com uma das piores defesas na temporada do futebol nacional. É a pior defesa, inclusive, fora dos times que estão no Z4. E está vivendo vários problemas na dupla de zaga. Inclusive, no próximo jogo contra o Botafogo, vai ter uma nova dupla de zaga.
14ª dupla de zaga.
14ª, exatamente. Mostra a inconstância e a dificuldade do Vasco de se consolidar nesse aspecto defensivo.
Então, para esse jogo, né, temos algumas curiosidades aí. Teremos o reencontro de Alberto Valentim e Zé Ricardo, só que agora de lados opostos. Vale comentar que são dois técnicos dessa nova geração. Esse Campeonato Brasileiro que desde 2003 não tem uma média tão baixa de idade entre os treinadores. E vale destacar esses dois treinadores, o que vocês têm a dizer sobre o trabalho deles, tanto agora e quanto nas equipes anteriores que eles estavam?
Exatamente, Carlos. São ambos treinadores jovens, né? Mostra aí essa estatística importante. Desde 2013 a gente não tem uma média tão baixa assim de idade dos treinadores, mas mesmo sendo uma renovação na parte técnica do futebol, ainda vem com aqueles velhos acontecimentos, velhos padrões de trocarem de time constantemente, né? O troca-troca de técnicos no Campeonato Brasileiro é uma coisa incrível, até precisa... Pode se servir até de um estudo científico para entender por que, que há tanto troca-troca assim no Campeonato Brasileiro. É uma coisa muito inconstante, né? Vou usar uma palavra aqui do Davi, é muito inconstante essa permanência dos técnicos nos times em que eles ocupam, né? no Campeonato Brasileiro, principalmente no Campeonato da Série A, né? Que imagina-se que seja um campeonato de mais alto nível, né? Com 12 postulantes a título todas as temporadas, né? Os 12 grandes clubes nacionais sempre disputando o título do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim tem uma troca entre eles, né, de técnico. Aí a gente não avança, o futebol brasileiro não evolui. Muitos dizem que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado de todos os campeonatos do mundo, mas essa disputa vem se nivelando por baixo, né, e não por cima, como deve ser, né, Zé?
É, exatamente. E essa troca de técnicos constante, com quebras de contratos, acaba dificultando um projeto de longo prazo dos times. É, se você vê os times que estão em maior destaque, que ganham Libertadores, que ganham títulos realmente grandes, como por exemplo o Grêmio, está com técnico há muito tempo. O projeto do Renato Gaúcho está há 3 anos, ganhou muita coisa, e é muito importante a constância de um projeto, principalmente para o entrosamento entre time, técnico e diretoria.
Inclusive também tem o trabalho do Mano Menezes para destacar no Cruzeiro, né? Tá chegando na final da Copa do Brasil. É importante ter esse trabalho longo. E aí você já tem esses técnicos como o Zé Ricardo e o Valentim, como o Carlos falou, que alguns meses atrás estavam nos times diferentes, agora estão nos times trocados, e mesmo tão novos eles já são vítimas desse sistema de troca de técnicos que não permitem criar trabalhos longos, como o Zé falou, para os times criar essa filosofia nova.
E outro aspecto importante desse jogo aí, que é um jogo que promete muita emoção, né? Vasco e Botafogo, que tem a maior média de gols em um clássico da Série A nesse ano, são 19 gols em 5 partidas, média de 3,8 gols aí nesse confronto, e o placar que mais se repetiu esse ano foi 3-2, né? Em 3 oportunidades as equipes tiveram 3-2, 2 vitórias do Vasco, 1 do Botafogo, e eu quero saber o que vocês esperam aí, já esperam um jogo emocionante, com muitos gols também para essa partida, em relação até a posição que as duas equipes ocupam?
Eu acredito que as duas equipes vão com tudo, principalmente com o momento. O Botafogo acabou de ser eliminado da Sul-Americana, então só tem esse objetivo de não ser rebaixado. O Vasco foi eliminado há alguns meses, só que essa média de gols tão grande é mais uma deficiência do sistema defensivo dos dois times, que tomar tantos gols assim... lembrando que o Vasco é um dos times que mais toma gols na Série A, o Botafogo também não tá muito longe, tá lá pro top 5, o Vasco é o primeiro. Isso mostra uma deficiência técnica na parte da defesa, mas acredito que vai ser um jogo muito emocionante.
Justamente, eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols, não ficaria surpreso se tivesse um novo 3-2, apesar de eu não sei dizer para qual lado, porque os dois times são muito equilibrados e realmente vão estar, como eu falei, na sobrevivência. É um jogo de 6 pontos e deve ter muitos gols novamente.
O Zé ressaltou esse ponto em comum entre as duas equipes, né? Que é o sistema defensivo frágil, né? Mas falando do sistema ofensivo, na minha opinião, o ataque do Vasco tem muito mais condições de se sobrepor, de sobressair em relação à defesa do Botafogo do que ao contrário, né? O ataque do Botafogo não está muito bem nas pernas. O Chiesa viveu uma sequência de 8 jogos aí, sem balançar as redes. O destaque ofensivo do Botafogo é o seu volante, né? O Rodrigo Lindoso é o artilheiro do Botafogo nessa temporada. E por isso que o ataque não funciona tanto. A gente mencionou que o Rodrigo Pimpão se tornou um artilheiro ao marcar esse último gol com a camisa do Botafogo. O artilheiro na história do clube do Botafogo em competições internacionais, mas na competição nacional, no Campeonato Brasileiro, os atacantes do Botafogo, Chiesa, Diego Aguirre, o Brenner. Eric, Brenner, e Rodrigo Pimpão não estão fazendo, não estão tendo rendimento, um rendimento mínimo, um rendimento mediano que possibilite o Botafogo a subir na tabela, a fazer os seus gols. Então, nesse embate da defesa, dá tudo igual. Mas no ataque, eu acho que o Vasco se sobrepõe. E é aí que eu ponho o favoritismo para a equipe Cruz Maltina, Carlos.
Muito bem, as duas equipes que vão se enfrentar então na terça-feira, não teremos rodada nesse domingo de eleições. Terça-feira, 9 da noite, no Nilton Santos. E eu queria saber rapidamente de vocês, palpite.
Então, eu vou apostar aqui no empate, acho que vai ser um 2x2. E a torcida que for lá vai ver realmente um jogo muito aberto, com agressividade o tempo todo dos dois lados, e vai ser um empate, 2x2.
Vou de 2x1. 2x1 para a equipe do Vasco, sem ninguém no cartola dessa vez, Carlos.
Sem ninguém.
Eu vou acreditar numa vitória do Botafogo, principalmente por causa do momento que vem passando. Tudo bem que perdeu na Sul-Americana, mas fez um jogo sensacional. Foi um jogo que, por mais que não tenha acontecido o resultado que os torcedores do Botafogo desejavam, foi um dos melhores jogos do Botafogo na temporada, principalmente vendo o primeiro tempo. Foi um jogo muito bom e acredito que o Botafogo possa vencer, mas vai ser 2x1 ou 3x2. Vai ser uma... Eu acho muito difícil de ficar zero para algum time.
Muito bem, um jogo tão difícil que tivemos aqui cada um palpite. O Davi apostou no empate, o Caio apostando no Vasco, o Zé no Botafogo. Vamos aguardar terça-feira aí. E agora vamos para o Rubro Negro Carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
Muito bem, queridos ouvintes, o Flamengo que também teve aí um período bom de descanso, não entrou nesse meio de semana para jogar e volta a campo hoje, inclusive, sexta-feira, 9 da noite, para enfrentar o Corinthians depois daquele fatídico resultado pela Copa do Brasil, que terminou com a demissão do Maurício Barbieri. E hoje o Flamengo que já tem à frente o Dorival Júnior, que estreou no último jogo, empatou com o Bahia. E eu queria saber que, de vocês, queridos amigos, o que vocês esperam para hoje? Davi, começando aqui.
É isso aí, Carlos. 9 dias depois de ser eliminado na Copa do Brasil, em Itaquera, o Flamengo volta para enfrentar o Corinthians lá em São Paulo, agora com um técnico novo e o Dorival que estreou contra o Bahia, né? No 0x0 que aconteceu, ele não pôde fazer nada, agora teve uma semana livre para trabalhar. Tentou mudar os esquemas, trabalhou com novos jogadores, tá com alguns desfalques aí por lesões musculares, Diego Alves continua fora, mas vamos ver como é que ele vai trabalhar esse time aí, como é que vai ser a postura nova. Acredito que vai ser mais ofensiva, vai ser mais focada aí em buscar resultado, porque são apenas 11 jogos para acabar o campeonato, então o Dorival vai ter que mudar muita coisa se quiser se provar um bom técnico aí.
Exatamente, dando um detalhe curioso aqui dessa contratação do Dorival Júnior para assumir o comando técnico do time do Flamengo, o contrato do Dorival Júnior, ele tem uma duração de apenas 12 jogos, né? São os últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Já foi um contra o Bahia, como o Davi falou, um empate em 0x0, em que ele tinha acabado de tomar posse, né, digamos assim, não tinha nada o que fazer, só rezou para que não fosse uma derrota. Vamos ver se já, depois dessa semana de trabalho, ele consegue responder, consegue dar um resultado positivo a essa torcida do Flamengo, que tá meio desnorteada ainda, depois dessa demissão do Maurício Barbieri. Mas como o Davi falou, tem desfalques, o Diego Alves não vai jogar, o Diego, meio campo, capitão do Flamengo, também não vai jogar, e ainda existiu uma dúvida em relação a Lucas Paquetá e Vitinho, né, que estavam lesionados durante a semana. No treinamento de ontem, eles jogaram naturalmente, jogaram no time titular, no treino técnico do Dorival Júnior. Vamos ver se eles entram em campo na partida de hoje à noite.
Dorival,
né,
já confirmou os dois já para a próxima partida.
Então, importante a gente dizer, e vai ser mais importante para o Flamengo, né? Porque imagina, sem Diego, sem Lucas Paquetá, o Vitinho é meio diferente, né? Mas, enfim, não deixe de ser uma referência técnica no ataque do Flamengo, mas sem Lucas Paquetá e sem Diego, ia sobrar pra quem? Arão? O Cuéllar? O Pires armando o jogo? Ia ficar complicado, né, Zé?
É isso aí. Queria dar uma curiosidade até engraçada, que o Dorival Júnior foi o primeiro técnico da gestão do Eduardo Bandeira de Melo. E agora ele voltou. O Eduardo tá acreditando nesse trabalho. E o pessoal tá muito contestando o Vitinho por causa de 40 milhões de euros. Ainda fez um gol desde que chegou. fez uma assistência, na verdade, um gol, uma assistência.
Um gol contra o Internacional também teve.
É, muito pouco pra 40 milhões de reais, era pra ser referência técnica, substituir o Vinícius Júnior e não tá dando conta.
É, inclusive, como o Caio falou aqui em relação ao Cuejá, hoje o Flamengo tá vivendo um drama que hoje vai ter o julgamento do Cuejá e do lateral esquerdo René, polêmico René. Eles vão ser julgados hoje por causa de um lance, de um pisão contra o Atlético Paranaense, um jogador Pablo.
Exatamente, exatamente.
E aí o Flamengo tá ainda esperando para ver o que vai ser decidido, se vai poder contar com esses dois atletas aí no jogo de hoje ou não.
Tanto que o Dorival treinou com duas formações, né, já prevendo esse possível desfalque desses dois jogadores para a partida de hoje. Outro fato curioso também é que o Flamengo não vence o Corinthians em São Paulo desde 2009, desde aquele jogo da penúltima rodada, onde o Adriano e o Léo Moura marcaram os gols e depois o Flamengo foi ex-campeão brasileiro. E por isso se configura um jogo mais difícil ainda, né? Vencer o Corinthians fora não é a tarefa fácil.
Exatamente, mas por causa desse fato, que a última vez que ganhou do Corinthians ele foi campeão brasileiro, se torna um jogo muito supersticioso para a torcida. Última vez que conseguiu vencer lá, eles foram campeões brasileiros e o Flamengo, por mais que esteja em quinto, agora com 49 pontos, ainda tem esperanças, ainda tem, principalmente por causa do equilíbrio que está tendo nesse campeonato, que é o maior nos últimos anos.
E completando a informação do Zé e do Carlos aqui, o Flamengo não ganha em São Paulo de um time grande desde 2011. A última vitória foi contra o São Paulo no Morumbi no Campeonato Brasileiro de 2011. E desde então não consegue nada, toma goleada, toma... Esse ano foi um empate com o Palmeiras em 1-1 e um empate com o Santos em 1-1 jogando lá em São Paulo.
Chega a ser até curioso, né, esse desempenho trágico do Flamengo jogando em São Paulo contra Palmeiras, contra o próprio São Paulo, Santos e Corinthians, porque demonstra uma fragilidade técnica, né? Mas olhando para os últimos times que o Flamengo montou para as últimas temporadas, a gente não vê um time fraco, a gente vê um time competitivo assim como esse time da temporada atual, só que mesmo assim o Flamengo não consegue fazer essa frente em competições internacionais como Libertadores, como a Sul-Americana. A Sul-Americana chegou na final há 2 anos atrás, mas acabou... No ano passado, na verdade, né? Sul-Americana, ano passado, perdeu para o Independiente, mas o Flamengo também precisa mostrar para o seu torcedor aquele mesmo Flamengo de 2009, que conseguiu ser campeão do Campeonato Brasileiro, um título nacional para uma equipe grande como é o Flamengo, é sempre muito importante. Dessa vez, nesse ano, tá difícil, né? Existem muitos concorrentes acima dele, melhores tecnicamente, em melhor fase do que o Flamengo, mas, como o Zé falou, chega a ser supersticioso, né? Uma vitória contra o Corinthians hoje à noite, às 9 horas da noite, lá na arena do Corinthians, pode significar uma mística para os torcedores do Flamengo, e eu tenho certeza que o Dorival Júnior vai motivar os jogadores que entrarem em campo para vencer o Corinthians e, enfim, liderar o Campeonato Brasileiro daqui para frente.
Jogo de muita importância, já que o Flamengo é o quinto colocado com 49 pontos, hoje o Palmeiras é o líder com 53, e na próxima rodada tem um confronto direto, além de ser um clássico, né, contra o São Paulo, que tem 52 pontos. Então, se der um empate, talvez aí nesse clássico, possa embolar cada vez mais a parte de cima da tabela. E eu queria saber rapidamente de vocês agora o palpite para essa partida de hoje às 9 horas da noite.
Então, o Corinthians, ele não tem nenhum desfalque para essa partida, ao contrário do Flamengo, que não tem o Diego, não tem o Diego Alves, que por mais que seja substituído também por um grande goleiro que é o César, também passa uma segurança maior do que o próprio César. A confirmação do Vitinho e do Lucas Paquetá na partida de hoje à noite é importante, mas mesmo assim eu acredito que o Flamengo não seja o favorito para a vitória na noite de hoje. Então vou de empate 1-1 Flamengo-Corinthians, Carlos.
Eu vou concordar com o Kai em relação ao resultado, mas queria falar mais algumas coisas. O Corinthians está com 35 pontos, enquanto o Flamengo está com 49. A irregularidade do Corinthians é algo assustador, considerando os últimos anos do Corinthians nesse campeonato, que sempre está com um time forte, mas também tem várias lesões e desfalques do Flamengo. Considerando que o Flamengo não ganha em São Paulo já faz um tempo, também vou considerar um empate, mas vai ser um empate com gols.
Considerando justamente esse histórico aí do Flamengo e São Paulo, e considerando a posição do Corinthians, que mesmo estando na final da Copa do Brasil ainda tem que se livrar do rebaixamento, vai ser um jogo difícil, não vai ser nada tranquilo pro Flamengo, e o Flamengo depende muito da postura que vai entrar em campo. Se for depender do que tem jogado no passado, vai ser difícil ganhar. Então eu vou apostar aqui no empate também, vai ser 1-1, como o Caio falou. 1-1 lá.
Muito bem, unanimidade aqui pelo empate nessa partida de hoje. Queria já ir agradecendo pro meu querido Zé. Muito obrigado, Zé, pela participação.
Muito obrigado, Carlos. É sempre um prazer estar participando aqui com vocês. Muito obrigado aos nossos ouvintes.
Queria agradecer ao querido Caio Ramos aqui. Obrigado, Caio.
Valeu, Carlitos. Tamo junto. Grande abraço pra você, pro Zé. E um grande abraço maior ainda pro nosso convidado da tarde aqui, que fez uma participação exuberante. Vamos enaltecer aqui, hein, Carlos? Por favor. Muito boa a participação do Davi Ferreira aqui com a gente.
É isso aí. Queria enaltecer aqui o Davi. Davi, muito obrigado. As portas do programa estão sempre abertas.
Valeu, Carlos. Foi um prazer estar aqui participando de vocês. Uma equipe muito boa aí pra gente discutir os assuntos do futebol. Eu espero estar voltando mais vezes aqui, se possível. Foi um prazer trabalhar aqui.
E esse foi o nosso pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.